Agora com a tosse gravando. Well, I looked at the heavies, they were rolling in fast. I knew I better make it, cause they just don't last. I'm surfing, surfing, swinging and surfing. Oh, the sand and the sea, the only love for me. I'm surfing, yeah, I'm surfing. Board, gonna have me a ball. Caught a good ride and that was all. I'm surfing, surfing and a surfing. For the sand and the sea is the only love for me. Just surfing, yeah, just surfing. Bom, não vou nem perguntar quem é, né, João? Esse aí, apesar de que você já conhecia essa música, não?
Já. Eu tenho já? Uma coletânea dele. Eu tenho uma coletânea dele aqui que tem essa música.
Sabe de onde que vem essa música?
Não.
Essa música vem daqueles, né? Mas é do filme chamado Beach Party. Ha. Lembra daqueles filmes que passavam na sessão da tarde?
Claro.
Da Nettie Funicello. E Frank Avalon.
Frank Avalon, exatamente. Eu gostava pra caramba desses filmes.
Eu adorava.
É, foi o que foi feito na sequência do Gidget, né? Tudo tem mais ou menos a mesma vibração. Foi aquela tendência de Hollywood explorar ao máximo cada filão que dá certo, né? Os caras que nem fazem hoje em dia com a Marvel e com super-herói. Naquela época era filme de surf naquela vibe do Gidget. Eu adorava esses filmes. Até o próprio Ride the Wild Surf é nessa vibe também.
Eu gostava na época, depois comprei os DVDs mais tarde para ter e para ver se consegui identificar os personagens que eu passei a admirar depois, né, de velho. Mickey Dora, por exemplo. Está em vários dos filmes, né? E ele era execrado por fazer parte dessa turma.
Aham. Uhum.
Porque o discurso era era faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né?
Mas era tudo base. Eu acho que encaixava bem naquele espírito que o Nick Cannon uma vez definiu. Bom, ele, na verdade, estava falando do surf profissional de competição, que é uma coisa que o Mickey Dora nunca fez. Mas eles falavam que o surf profissional era um grande esquema. De nego que queria era pegar onda o dia inteiro e inventou esse negócio de competir por dinheiro para conseguir prolongar esse sonho. Mickey Dora fazia a mesma coisa, por outros meios, né? Tudo que desse grana para ele, que permitisse ele não fazer nada na vida e ficar só pegando onda, ele fazia. Acho que só mais tarde é que ele começou a ficar mais cabreiro com essa história de campeonato e tal. Acho que isso surgiu depois.
Ah, segundo reza a lenda, algumas escritas até nos dois livros que tem sobre ele, né? Um do C.R. Stashek, uhum. E outro do David Renzin.
Uhum.
Ele ganhava uma grana dos desavisados ensinando a pegar onda, né? Lá em Malibu, apesar dele odiar a crowd.
Ah, é. Não, os dois livros relatam isso.
E outra coisa que é engraçada desses filmes, que além de ter o Dick Dale, ele estava sempre nos filmes, né? Tinha aquelas festas maravilhosas e tinha uma atriz que nunca ficou muito famosa pela atuação, mas o que deixou ela mais em evidência, e principalmente nesse nicho de filmes, que era a Candy Johnson, que era aquela mulher que dançava muito e que tinha os quadris atômicos. E o Mickey Dora estava sempre acompanhado da nêmesis dele, né, do arquirrival dele, o cara que ele odiava, que era o Johnny Fang. Ele não odiava tanto assim, mas o Johnny Fane era o garotinho bonito.
Chamou de corno que o Johnny Fane pegou a Marilyn Monroe, né? Bem no comecinho. Ainda era Norma Jean quando o Mickey Fane pegou a Marilyn Monroe. Devia ter dor de corno.
Ah, e o Johnny Fane era excelente surfista, só que ele era aquele surfista no molde como todos esperavam, enquanto o Mickey Dora odiava. Aquele estereótipo de surfista de Malibu. Enfim, esse é o Boia número 17, João. Estamos aqui mais uma vez
Eu aqui do Rio de Janeiro, Júlio Adler, de João Valente, direto de Portugal. Você prefere Estoril ou Cascais?
Estoril, estou no Estoril. Não é uma questão de preferir, é uma questão de rigor.
Estoril não é em Cascais, não? Não fica em Cascais?
É, fica do mesmo jeito que Leblon fica em Ipanema, né?
Tá bom, entendi.
É o dick dele, né, que a gente escolheu para abrir esse boy. Eu acho que é bem merecido. Sob pena. Cara, você não tá achando que a gente tá numa época que tá morrendo um monte de gente? Pô, esse ano já teve muita gente, mas aqui pro nosso meiozinho do surf teve Dick Dale, teve o Ian Michael Vincent, que a gente vai falar daqui a pouco. E no meio da música, vários, né? Tem vários que estão. Também estão nos deixando. Mas enfim, acho que foi uma. Sabe que eu fiquei o Dick Dale, né, que ficou conhecido para a história como o rei da King of the Surf Guitar. Ele desenvolveu aquele jeito de tocar que na verdade teve um revival grande por conta do Tarantino, que era a música de abertura do Pulp Fiction, né, o Mr. Lou.
Eu acho que é uma música aí, eu acho que
foi por causa disso. Oi?
Sabe que é uma música judaica. É uma música ídish.
É um original, existia. Quer dizer, um original não, é inspirado numa música judaica?
Tem várias versões, né? Dizem que. Bom, pelo nome indica que pode ser grega. Então dizem que a origem dela pode ser grega. Mas ela tem muito ritmo de música judaica e ela aparece num filme, O Violinista no Telhado, com o Zero Mostel, não sei se você lembra desse filme. Fidel Andaruf.
Topol, claro.
Isso, exato.
Esse filme é incrível, cara. Mas.
Enfim.
O crítico brasileiro que eu achava muito insuportável, muito pretencioso, que falava que o punk melódico da Califórnia, aquele punk de Pennywise, daquela turminha toda, né? Bad Religion, do final dos anos 80, comecinho dos 90, meio dos anos 80 para começo dos 90, que não era rock and roll, era música judaica.
Música judaica tocada em alta velocidade, né?
Mas eu tava, só para terminar aqui, eu fiquei assim bem impressionado com a quantidade de no site de música e de surf, quanta gente falou da morte do Dick Dale. E me pergunto se seria assim se não tivesse sido o Tarantino.
Difícil, né? Acho que não.
É, ele realmente foi um revival muito grande que ele fez com aquele... Que, aliás, é bem do Tarantino mesmo, né? Ele trouxe para uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas ele vai recuperar um monte de gente que está esquecida, incluindo o John Travolta, né? Tem uns que ele consegue dar uma reavivada na carreira, tem outros que não tem o mesmo efeito, mas é uma característica bem do Andy Warhol. Do Andy Warhol. Onde é que eu fui buscar
Tarantino.
Do Tarantino.
E você ia contar também uma história boa do Surf Music Never Die, do
Dick Dale. O Dick Dale, né, a gente já falou, é o rei da guitarra surf, e naquela época ele era simplesmente mais um, onde encaixava tudo, né, encaixava Beach Boys, que nunca teve nada a ver com Dick Dale, e Avalanche,
Ventures, Jan and Dean,
Trashman, pô, tinha vários, inclusive Trashman, né, que eu acho que foi um dos grandes precursores do punk, né? Ou seja, tinha uma designação que era surf music, que era muito mais vasta do que a primeira vista você imaginaria, porque normalmente a gente identifica com um ou com outros desses e eles eram todos bastante diferentes, mas tinha umas características comuns. Eu acho que aquilo que mais ficou para a história mesmo foi a guitarrinha do Dick Dale, que vários conjuntinhos foram pegar aquelas linhas e aquele jeito de tocar dele. Enfim, ficou famosa para a história uma frase que supostamente teria sido Jimi Hendrix a falar, que é "You'll never hear surf music again". E foi citada várias vezes. Sempre que tinha algum crítico escrevendo sobre surf music, falando que aquilo era tudo uma merda, ia buscar essa frase do Hendrix e tal. E na verdade essa frase do Hendrix surge numa música dele, que é uma das primeiras gravações do Experience, que é a banda, né, a banda dele, com o Mitch Mitchell e o Noah Redding, e que é uma música chamada Third Stone from the Sun, no fundo é a Terra, né? E aí tem uma música bem psicodélica, bem abstrata, cheia de efeito, com as vozes atrasadas, e lá pelo meio aparece uma estrofe, não é nem uma estrofe, é uma fala do Jimi Hendrix, que fazia o papel de um ET que estava visitando a Terra. Daí falava, eu vou acabar contigo, so to you I shall put an end and you'll never hear such music again. O cara tava ameaçando que matava o cara e ele nunca mais escutar surf music. E essa frase foi usada várias vezes para denegrir a surf music, quando na verdade não era nada disso, né? A referência vem da época que o Jimi Hendrix foi convidado para fazer a trilha sonora do Rainbow Bridge, sabe esse filme?
Claro.
Rainbow Bridge é um filme bem hippie. Que tem várias cenas que ficaram icônicas para a história do surf. Tem o Michael Hinson abrindo a prancha, tirando um tijolo de haxixe de dentro da prancha dele. Tem os caras fazendo, queimando um fumo numa é tudo passado no Hawaii, né? No Oahu. Os caras queimando fumo com uma fotografia, na frente de uma fotografia do Nixon. Aliás, até motivou o Nixon a declarar o Mike Hinson como um inimigo público por causa dessa história, aquele envolvimento dele com aquela gangue de hippie psicodélica, que era o Brotherhood of Eternal Love. E, enfim, o Jimi Hendrix foi convidado para fazer a trilha sonora desse filme, que tinha muita cena passada em Oahu, tinha muita cena de surf com o David Nuria. E as músicas dele eram para ilustrar, né? A música do Hendrix basicamente era usada para ilustrar as cenas de surf. E teve essa é a conexão do surf com o Jimi Hendrix. E o Dick Dale interpretava essa frase da música como uma homenagem, porque ele falava que tinha conhecido o Jimi Hendrix em 64, em Los Angeles, e achava que isso foi um jeito que o... E eles tocaram juntos e tal, fizeram umas jamzinhas, e ele achava que aquilo era uma homenagem que o Hendrix fez para ele, para encorajar, porque o Dick Dale estava muito doente nessa época, ele sofreu, acho que estava com artrose, alguma coisa que impedia ele de tocar, e ele achava que era uma música que ele estava fazendo para dar uma força para ele. Enfim, é um detalhe, fica aí para a história, para aqueles... Cultura inútil, né?
E o Dick Dale morreu domingo, agora, no dia 17? Isso, no dia 17 de março. E, aparentemente, ele tinha datas marcadas ainda, ele estava com dívidas, com despesa médica, e ele estava tocando. Eu li...
Uns anos atrás, o Rob Machado me contou que tinha tocado com ele, quando o Rob Machado tinha uma bandinha insuportável, que era o Sack Lunch. E ele falou que tocaram juntos num show, uma vez que eu... Acho que foi a última vez que encontrei com o Rob Machado, já tem tempo isso, mais de 10 anos. Mas ele falou fizeram uma série de showzinhos lá, e o Dick Dale eles abriam pro Dick Dale. Enfim, tava lá com bom saber, né, que o cara, né, acho que é legal quando um cara desses morre ainda na ativa, né, não fica muito tempo afastado daquilo que tornou ele conhecido, que, sabe, podia ser uma coisa que ele não ligasse a mínima, mas não, tava aí tocando ainda, fazendo show e divertindo a galera. É sempre bom chegar até o fim fazendo aquilo que teoricamente é o que você gosta de fazer e sendo admirado por isso.
Bom.
E não foi o único, né? Não foi o único ícone cultural do surf que morreu nesses passados 15 dias que a gente ficou, desde a gravação do último Boia para esse.
Verdade, pode continuar.
Morreu o Ian Michael Vincent, o ator que, para o nosso mundinho, ficou eternizado com o personagem do Matt Johnson no Big Wednesday. Como é que chamou o Big Wednesday no Brasil? Em Portugal é Os Três Amigos.
Eu não faço a menor ideia.
É. Mas Raivoso é o Ride the Wild Surf, então não é esse.
Isso, não. Não,
é, não sei. Em Portugal chamou Os Três Amigos, que é um título, uma tradução tão boa quanto, ou tão ruim quanto qualquer outra. É, Big Wednesday é o nome que ficou assim, pô. Não sei o que, que marcou mais, se é o filme, se é o nome, né? Porque, pô, nunca mais teve um dia grande que não era o Big alguma coisa. E quando calhava de ser uma quarta-feira, era a alegria de tudo que era editorzinho, né? Que todo mundo botava o Biggest Wednesday, The Huge Wednesday e tal. Filme do John Milius, diretor que foi o argumentista e responsável, tinha sido argumentista e responsável por todas as cenas que envolviam surf no Apocalipse Sinal do Coppola, e que mais tarde também trouxe o Jerry Lopez para a grande tela no Conan o Bárbaro, e fez esse filme que, na minha opinião e na de muita gente, apesar de ter sido muito criticado pela comunidade na época, para mim permanece como o filme de Hollywood, o grande momento de Hollywood com o surf, né? Esse e o Surf Day dos Pinguins.
É, e o Big Wednesday é um filme que... Ele criou para o nosso universo de surf, não na época, porque na época o pessoal estava muito engajado com outras discussões, né? Mas conforme ele foi envelhecendo, né? E foi sendo visto com mais nostalgia, que nem sempre é ruim, com saudosismo, e também sendo analisado de não só como simplesmente um filme com surfistas, um filme sobre surfistas, sem dúvida nenhuma, não é um filme de surf. Não tem nada, nenhum dos ingredientes de um filme de surf. Mas, com o tempo, ele foi só ficando maior. Por quê? Porque, primeiro, as lendas em torno dele são fantásticas. Uma das lendas, por exemplo, que é... Os caras contratam em 78, né? 77, 78, acho que é por ali. Eles contratam o George Greenough, que era milionário excêntrico do surf, é o cara que inventa um monte de coisa que até hoje dura no surf, inclusive afiche e todos os outros formatos de prancha e de quilha, essas coisas mais esquisitas que o pessoal ama experimentar. O George Greenough era um grande câmera, né, de dentro d'água. Ele é o primeiro cara que leva uma câmera de filmar para dentro d'água, e não apenas leva para dentro d'água, como ele leva para dentro do tubo. E os filmes dele, ele também é diretor, os filmes dele são fantásticos, ele merece um boia inteiro, porque ele é o cara que usa a trilha sonora do Pink Floyd, e ao contrário do que o pessoal pode imaginar, ao invés do Pink Floyd, que era uma das grandes bandas do planeta naquela época, estamos falando de 74, 73, ao invés do Pink Floyd falar assim, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não usa isso não, porque surf e Pink Floyd não tem nada a ver. Não, pelo contrário, ele usa a música Echoes no filme dele, que é o Crystal Voyager. Ele usa esse... Que é um filme inteiro só de surf de joelho. Atenção, deve ter 10 minutos de surf em pé, o resto é tudo surf de joelho e filmagem dentro da onda. Ele usa Echoes do Pink Floyd, e o Pink Floyd fica tão encantado com o resultado que passa a colocar nos shows dele o clipe inteiro, que tem 10 minutos, 15 minutos, coisa que o pessoal hoje em dia não faz a menor ideia, porque ninguém assiste qualquer coisa maior do que 35 segundos. Enfim, o George Greenough foi contratado para fazer as imagens dentro d'água, em Sunset. E o filme, com orçamento de Hollywood, o filme tem os melhores câmeras e as melhores câmeras, câmeras mais caras do mundo. O George Greenough vê aquela câmera gigantesca e fala assim, não vou levar esse trambolho para dentro d'água. E o cara falou, porra, mas como é que você vai fazer? Ele, pera aí um minutinho. Foi lá, pegou a caixa de ferramentas, desmontou a câmera de sei lá quantos mil dólares, algumas dezenas de milhares de dólares, e montou de novo para ele poder levar para a prancha. As imagens são fantásticas, né? Tem o Peter Towner. Quem mais que tem?
Tem o Ian Cairns.
Ian Cairns, Peter Towner. Tem o Lopes também.
E Bill Hamilton.
Ah, o Bill Hamilton, é isso aí.
E o Bill Hamilton era o dublê do Ian Michael Vincent.
E o Bill Hamilton vai ganhando uma aura de filme cult, não só entre a turminha do surf, como na turminha do cinema. Porque tem uma cacetada de metáforas na história, né? O Matt Johnson, que era o John Michael Vincent, ele era o galã da turma de Malibu, e era a turma de Malibu, e o John Milius escreveu aquele filme baseado em personagens reais que ele tinha convivido.
E como ele não é burro nenhum, mas como ele não é burro nenhum e como é surfista pra caramba, filmou tudo pensando em, escreveu tudo pensando em Malibu, mas arrumou um jeito de levar a galera toda pro The Ranch, né? Que foi tudo filmado no, em Coral Point, lá no, no, na área mais fechada, mais exclusiva do surf na Califórnia. Ele arrumou um jeito de todo mundo ficar lá filmando durante um tempo e pegando as ondas lá. Claro que os surfistas que eram dublês pularam pra dentro. É, acho que nem perguntaram do cachê quando souberam onde é que o filme ia ser filmado. Mas desculpa aí, te interrompi, continua a história.
Não, era... Ia fazer um resumo que o Matt Johnson, o personagem do John Michael Vincent, era o ídolo dessa turma de Malibu. Ele era o cara mais habilidoso de todos, o grande surfista. Mas como na vida real, ele tinha sérios problemas com álcool, né? E com droga. Uhum. E enfim, a vida faz o que faz com todo mundo. Não tem final feliz, né? O filme mostra muito o que os americanos chamam de filme coming of age, a época que os caras deixam de ser adolescentes e passam a encarar a vida adulta. Isso numa época onde estava tendo a guerra do Vietnã e os questionamentos eram muito grandes, né? O que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado. Devo ficar do lado do meu país ou devo continuar fazendo o que eu gosto, o que eu quero? E cara, aquilo ali ecoou no mundo inteiro, porque era exatamente daquele jeito, entendeu? Não tinha ali nenhum rebelde apaixonado para fazer nada. O cara mais apaixonado de todos era o Shaper. Era o cara que fazia a prancha para um dia que iria vir. Um dia ia ficar espetacular para a prancha que ele tinha preparado especial para o melhor surfista da rapaziada. E só ele podia surfar com aquela prancha. Era tipo a espada do Rei Arthur, né? Então é cheio de simbolismo, cheio de metáforas, né? Quem não viu o filme deve ver, e deve ver sem expectativa nenhuma, porque é um filme como outro qualquer, mas acho que para nós surfistas é um filme que toca fundo, porque todo mundo conhece o Matt Johnson, todo mundo conhece um The Enforcer, tem um amigo daquele jeito, e todo mundo, de certa forma, agiu de alguma maneira como aqueles... Não eram três, eram quatro, né?
Eram três, na verdade. Um morreu no Vietnã, mas nunca foi. A galera era os três. Era o Masochist, Leroy, era o Matt Johnson e era o... Agora estou lembrando o nome do ator, que era o William Catch, que era aquele o mais certinho, que se alistou voluntariamente para no exército, foi lutar no Vietnã e depois acabou sobrevivendo. Depois tinha mais um que era um personagem incidental, não sei se tinha mais cenas gravadas e acabou ficando no chão da sala de montagem, acabou não entrando. Mas isso tudo que você fala, cara, basta ver pela quantidade de frases do filme que entraram para a cultura popular do surf, né, e que são utilizadas até hoje, né? O Bear falando que o surfista tá sempre sozinho, aquela frase eu sou somente o homem do lixo, I'm just a garbage man, são frases que hoje em dia fazem parte da nossa cultura. E é muito justificado porque o filme, porra, fazendo, não sendo um filme de surfer e não tendo e não fazendo o foco no surf, usa o surf como metáfora e como pano de fundo para a ação, também é muito fiel na retratação dos próprios momentos que a evolução do surf foi fazendo junto com a sociedade. A chegada, a praia, que era o território livre nos anos 40 e 50, que era o território livre dos dropouts que pegavam onda, que de repente passa a ser regulada e passa a ter salva-vida e passa a ter uma... A chegada dos salva-vidas nas praias da Califórnia foi encarada como a entrada da polícia num espaço que antes era livre. E o jeito como o Matt Johnson não se adaptou a isso, e acabou brigando lá com um amigo dele, tem o contraste da evolução representada, a evolução do surf, das pranchinhas e da shortboard revolution representada pelo Jerry Lopez, que aparece também nesse filme, já em mais uma associação dele com o John Milius, e que representava a evolução em relação à galera mais antiga do longboard, que era representada pelo Matt Johnson e seus amigos. Enfim, tem uma série de elementos no filme que mostra que pô, quem escreveu aquilo fazia parte, como era o caso do John Milius, né, que ele era um surfista da galera de Malibu. Inclusive, o genérico inicial, que deve ser fácil, para quem não tem o filme em DVD, quem não tem acesso ao filme, deve ser fácil achar pelo menos o genérico inicial do filme, que tem uma música muito bonita e tem com umas imagens incríveis só de fotografia, que aparece todo mundo nessas fotografias, toda a galera de Malibu tá lá, todos os surfistas da época tá lá, Phil Edwards, Johnny Fame, Dora, estão todos, tem fotos de todo mundo, Mickey Munhoz, está todo mundo lá. E a imagem final do genérico é um grande plano, a câmera, dá um zoom na fotografia e a imagem final é o próprio John Milius, é uma foto de grupo da galera de Malibu e o último cara que aparece é o próprio John Milius em pequeno. Eu recomendo para quem se interessar muito com esse filme, para comprar a edição comemorativa de não sei quantos anos, provavelmente 30 ou 20, que é que eu tenho, porque tem um comentário, tem uma opção do comentário de ver o filme comentado pelo John Milius, que é muito boa, cara. É muito boa. E é um filme que podia ser um caso assim, só nosso, de surfistas, mas vai além disso. Eu, quando pensei em organizar um festival de cinema de surf aqui em Portugal, uma das minhas ideias era criar uma sessão para filmes de feature, né? Filmes de Hollywood, filmes de história, em que com surf, em vez de ser só filme de surf mesmo, que fosse e a minha ideia era convidar o John Milius para apresentar aqui, antes de saber que ele estava muito doente, era convidar o John Milius para vir aqui. E quando eu estava partilhando essa ideia, eu estava procurando parceiros de mídia para o festival, fui falar com o pessoal do Público, que tem um suplemento cultural muito, muito bom. E fui falar com um amigo meu que trabalhava no Y para saber. E ele falou, pô, se você traz o John Milius aqui, cara, pô, você vai ter todos os críticos de cinema e diretores do Y são os teus pés, cara, que os caras idolatram principalmente o Big Wednesday, que eles consideram assim uma obra-prima do coming of age movies e do male bonding e etc. São cheios de teorias em cima do filme, e é pessoal do cinema que provavelmente nunca nem tocou numa prancha e de repente até nem gosta de surf, né? Eu acho legal como o filme atravessa assim vários universos. Então, descansem em paz, Dick Daly. Descansem em paz, Ian Michael Vincent. E vamos voltar aqui para o mundo dos vivos.
Vamos. E a gente tem bastante assunto essa semana, né? Relacionado à WSL, né?
É inevitável, né? Está prestes a começar. Aliás, o tour já começou com o WQS. O WCT está se aproximando a passos largos para começar a época, está todo mundo, né, por mais blasé que o hábito às vezes faz com que a gente esteja, nunca essa excitação com o começo do, esse entusiasmo com o começo da temporada é sempre igual. Então, eu, pelo menos, fico sempre no mesmo estado. Cara.
Eu gosto também do início da temporada. E o pré-temporada, né, é muito bom também. O que vai acontecer. O que está acontecendo antes de começar a acontecer é divertido acompanhar. Toda fofocada. Desde hoje, eu lendo no Globo o suposto affair do Medina com a Anitta, até esse retorno fabuloso do Jadson ganhando o Hang Loose e ficando em segundo em Meriwether.
Vou aproveitar essa tua deixa para te fazer uma pergunta. Você acha que o Jadson é o cara cujas vitórias deixam o maior número de fãs e seguidores de surf no mundo inteiro felizes?
Cara, não sei. Aqui no Brasil... É mentira, não é só aqui no Brasil, não. Eu acho que o Jadson ele conseguiu conquistar com espontaneidade, ao invés daquele negócio estudado. Ele é um cara explosivo e extremamente sentimental, né? Ele conseguiu conquistar todo mundo que torcia o nariz para o tipo de surf que ele faz, e não é difícil torcer o nariz, porque ele, de fato, surfa feio, e ele sabe que surfa feio. E eu acho que isso nunca incomodou ele a ponto de falar assim, vou mudar tudo. Não, ele falou, beleza, surfa feio, vou botar para dentro, vou pegar chopo, pipe, vou fazer chover quando o mar estiver grande e perigoso que ninguém acredita em mim. Que logo no primeiro campeonato que ele se destacou, que foi aquela vitória em Imbituba contra o Slater, o Slater não deixou de dar a espetadinha nele, né? Deu uma pontada dizendo que ele era o cara de um truque só e tal, estava começando, queria ver como é que ia se comportar em ondas maiores. E ele foi e deu a resposta. Enfim, o Jadson é um dos caras mais carismáticos do surf atualmente, né? Porque acho que, né, nesse formatinho onde tudo é medido, né? Onde muito pouca coisa é espontânea, o Jadson se sobressai como um personagem autêntico, né? Sem querer fingir que é nada de diferente que não é. E outro cara que está fazendo exatamente isso e que está conquistando também todo mundo é o Ítalo, né? Eu acho que o Ítalo hoje, pelo menos no universo da WSL, não tem ninguém mais surf do que o Ítalo. O Ítalo posta surf dia e noite, o tempo todo. Ele, lá na praia, lá em Baía Formosa, ele está nas férias dele. É surf, 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 surf. De vez em quando tem uma outra coisa divertidíssima, como ele sempre é. Mas é sempre surf, é incrível. A comunicação dele, que eu acho que não é nada estudada, ao contrário da comunicação de quase todo o resto dos surfistas, que hoje o nego gosta de chamar até de atleta, que é uma coisa suportável. O resto dos atletas da WSL é tudo muito... Deixa eu contratar um cara para escrever, vou contratar um cara para filmar, vou contratar um cara para analisar o que está acontecendo. Talvez o Ítalo até tenha essas três coisas aí que eu estou falando, mas se tem, é o mais bem-sucedido em se fazer espontâneo.
E nos antípodas disso, dessa descrição do Ítalo que você está falando, pô, tá o Gabriel, né, que é o campeão mundial, que causou espanto. Eu não sei se causar o espanto, porque eu acho que vem muito na sequência do que ele vem fazendo a nível de promoção pessoal. Saiu o anúncio dele na GQ, e que apela a uma estética que raramente ou nunca...
Mas atenção, peraí, só um conserto. Aquilo não é um anúncio, aquilo ali é um making-off da capa.
Exatamente, é uma promoção, mas no fundo, quem está ali sendo promovido é ele, mais do que até ele, quando escolhe fazer aquilo, ter aquela estética, e ele escolhe mesmo fazer aquele tipo de trabalho, ao contrário do... Por exemplo, quando aconteceu uma coisa parecida com o Kelly Slater, bem no comecinho da carreira, lá para 92, 93, quando... Não, mais um pouco, né? Ele já tinha uns 4 títulos mundiais nessa época, uns 3 pelo menos. Fez aquela capa da... e aquele ensaio para Interview, fotografado pelo Bruce Weber, fotógrafo de moda, super badalado. E ele meio que atribui aquilo para uma coisa que ele fez, tipo, meio quase, quase empurrado pela mãe, que era a grande empresária dele, a mãe que pelo empresário dele na época, e que quase que é uma coisa que ele recusa hoje em dia, uma coisa que ele não se orgulha, pelo menos, ou não é muito recuperado por ele, né, pelo campo dele, não é uma coisa que seja muito recuperada. Aqui, no caso do Gabriel, não, é uma coisa que eu acho que ele gosta bastante, acho que vem na sequência esse tipo de imagem que passa nessa promoção ou da GQ. E é uma coisa que vem na sequência das publicidades que ele já fez para a Gillette, por exemplo, e que é uma coisa que choca muito aquela comunidade, alguma comunidade do surf que acha que aquilo não tem nada a ver com surf, que o cara está passando uma imagem de playboy, que é uma coisa que é mais próxima do mundo do futebol do que do surf, etc. Tem muita gente que reclama disso. Eu não sei qual é a tua posição, eu tenho a minha.
Cara, para começar, esse negócio ele não é novo, né? Ele, na época que o surf não tinha reconhecimento nenhum fora da nossa imprensa, né? Ou seja, não tinha reconhecimento nenhum na grande imprensa, ou sei lá, nos outros veículos todos. A Interview nos anos 80 era o grande veículo pop, né? Pop no sentido mesmo de popular. É. E antes do Slater fazer aquilo, eu acho que o mundo do surf recebeu com entusiasmo e celebrando as campanhas, por exemplo, que o Net Young ou o Buzzy Kerbox fez como modelo com o mesmo Bruce Weber para Calvin Klein e para sei lá mais quem, que eu não tenho essa memória toda. E naquela época era bom, porque mostrava que o surf tinha penetração fora do nosso meio.
E no nosso meio... foi capa da Vogue, né?
O Net Young foi capa da Vogue. Enfim, tinha aquele desejo de ser aceito, né? Fora do círculozinho do surf. E agora, a gente, mais do que aceito, a gente é excessivamente explorado, né, pelo mundo de fora do surf. A gente nós surfistas, né, ou o surf, ajuda a vender plano de saúde, carros, contas em banco e todo tipo de futilidades. Hoje o surf, através dessa imagem que a gente é culpado por vender, que é essa imagem de liberdade, alegria e bem-estar, isso ajuda hoje a vender plano da TIM, de telefone. Entendeu? É muito complicado aonde que a gente pode se indignar com o fato do pessoal usar e aonde que a gente vai celebrar o fato de estar sendo usado. No caso do Medina, é uma questão de gosto. A capa é do Vavá Ribeiro, que é um fotógrafo que não é nenhum Bruce Weber, é claro. Acho que até já trabalhou com Bruce Weber, talvez. Mas é um fotógrafo que tem um trabalho reconhecido, uma porrada de publicação. É surfista, é bom surfista.
Bom surfista, né?
E deve ter ficado, sei lá, não sei se ele ficou feliz ou não. Ele é muito amigo dos Slater, de mais um monte de gente, passa mais tempo fora do Brasil do que dentro. Amigo do James Brissick também. Ele fez uma foto normal ali do Gabriel Medina numa roupa que, porra, eu não colocaria por dinheiro nenhum do mundo, mas isso é uma questão de gosto. Como é que é o nome daquilo? O making-off é uma questão de gosto. Tem gente que acha ridículo, tem gente que acha maravilhoso. E o Medina, como disse um do... Aliás, não sei se ele vai gostar ou não de colocar o nome, mas um jornalista amigo nosso que faz parte desse grupo de WhatsApp falou que recentemente esteve com um dos representantes do Medina, não lembro mais o que era, se era... Era um cara do time do Medina, e que o Medina tem...
Publicista, né? Acho que era um publicista do cara.
Tem muito mais interesse no mainstream, ou seja, no mundo de fora do surf, do que no surf. E isso está na cara desde o primeiro momento dele. Desde que ele sai da Vulcan para ir para a Rip Curl, ele já, para mim, avisava que estava atrás disso. E tudo que ele faz é muito em torno disso. Se é bom ou ruim, numa boa, é uma questão, mais uma vez, é uma questão de gosto. Eu não estou nem aí. Eu quero ver ele surfando cada vez melhor. E eu quero ver ele surfando não apenas melhor, mas mais bonito, que também é melhor. Quero ver ele ajeitar pequenos consertos que ele poderia fazer no surf para começar a dar o passinho à frente na sofisticação do surf dele. Porque o talento dele é possível. Eu posso estar falando o absurdo do mundo, mas é possível que o Medina seja, em talento bruto, o maior surfista de toda a história. Eu não me lembro de ninguém, em tão pouco tempo, fazer o que ele conseguiu fazer. Não estou me referindo a títulos agora, porque o Slater conseguiu títulos bem mais novo, e a Stephanie Gilmore, então, nem se fala. Mas não é bem o negócio de título, é mesmo o fato de chegar com 17 anos ganhando duas etapas e dois anos depois já surfar a pipeline de um jeito com uma desenvoltura que é difícil ver e sem ser ajudado, como o Slater foi ajudado pela Quicksilver e protegido e fez o tutorial todo. O Medina é mesmo, vai na raça e vai do jeito que dá e vai conseguindo tudo. E, o domínio que ele tem de chopo e de feed, pera lá, isso não foi visto ainda. O único cara que fez um pouquinho parecido, mas não ficou nem tempo suficiente e, não ganhou nada, foi o Bob Martinez, que quando entrou também fez duas finais, ganhou dois campeonatos, não tinha 17 anos, mas tinha 18 e estava parecendo que ia fazer muita coisa, acabou não fazendo nada. Também é um cara que tem um background completamente diferente, né? Não tem a disciplina que o Medina tem. Enfim, eu quero que se foda essas histórias do... Eu acho divertido acompanhar, achei divertido pra caramba a dublagem que o Nego fez. Mas como...
Comprei, né, que você tá falando?
Como admirador, como entusiasta de surf, como surfista, eu quero ver mais o Medina... botando para quebrar no circuito mundial. E digo mais, eu quero ver ele botando para quebrar com mais 5 botando para quebrar junto com ele. Não quero ver ele botando para quebrar sozinho, igual o Slater colocava. De vez em quando vinha o Shane Bastian para avisar. Quero ver de novo acontecer o que aconteceu esse ano, com o Ítalo chegando mais longe, com o Filipinho chegando mais longe, com o John e o Julian entrando na brincadeira. Enfim, isso é o que me empolga. Como torcedor. Eu sou torcedor de arquibancada.
Acho que todos nós, né? Mas esse assunto, eu acho que esse assunto é interessante, independente de gostar, de não gostar. Eu acho que o assunto é interessante porque é um assunto que está muito em cima da mesa, porque não é só o Medina, é a própria WSL. Tem esse desejo de mainstream e está trabalhando como nunca o surf profissional trabalhou para chegar nesse mainstream. E eu acho que é exatamente por isso, por o surf se ter tornado mainstream, que muita daquela gente que provavelmente achou legal na época da capa do Slater na Interview, mas a capa do Slater na Interview, era uma revista bacaninha da época, que todo mundo gostava de tirar onda de que lia e tal. Era uma revista bacaninha, porque quando foi a entrada do Slater no Baywatch não foi assim, né? E mais mainstream do que a Interview era a Baywatch, e pô, Nego sacaneou pra caramba, e o próprio Slater várias vezes manifestou seu arrependimento de ter tomado parte naquilo, né? Tirando a parte de ter comido a Pamela Anderson. Mas eu acho que a discussão é interessante porque mostra um pouco essas dores de crescimento, porque muita gente que achou legal a capa do Slater, o trabalho com o Bruce Weber na interview, naquela época, hoje em dia, de repente, já não está achando legal uma coisa que, pô, para todos os efeitos, é muito a mesma estética, muito o mesmo tipo de colocação, de imagem e tal, mas como com o excesso para um olhar mais purista que muitos têm, que eu, às vezes, também confesso ter um pouco, aquilo eu entendo o choque de algumas pessoas achando que o surf está saindo fora da sua esfera. Só que essa esfera já estourou faz tempo, cara. Já não vale, pô, não vale a pena ficar mais nessa, cara. Se você quer viver essa esfera aí, pô, então esquece desse lado todo de campeonato, porque esse mundo vai cada vez mais para isso, vai cada vez mais caminhar para uma coisa distante da sua fonte original, e lutando para manter as raízes, lutando para manter as ligações. Mas se por acaso, daqui a uns anos, por obra e graça do destino e das conjunções estelares, o que você quiser, as ondas artificiais se mostrarem um modelo de campeonato mais lucrativo, mais eficiente do que o surf no mar, eu não tenho a mínima dúvida que o foco vai passar todo para as ondas artificiais, cara. O mar vai ficar esquecido. Pelo menos não entre os surfistas, mas não entre o grande público, mas entre o mundo que promove o surf a nível mundial, vai passar o surf no mar. Eu enxergo um futuro em que o surf no mar passe para segundo plano. Apesar de todo mundo falar, pô, se não é no mar, não é surf. Pô, os caras estão cagando. A gente agora tá na. O surf agora entrou na briga, no, numa briga que é diferente dessa, cara. O que tiver, o que for lucrativo, é o caminho que os caras vão seguir, independentemente das consequências que isso vai ter para aquilo que a gente até hoje chamou de surf e que pode vir a se tornar uma coisa totalmente diferente em algumas décadas, ou menos.
Eu não compartilho dessa visão de futuro, não. Eu acho que o futuro cada vez mais...
Não. Eu também acho que não, só estou falando que no limite isso pode acontecer. Eu não vejo que ninguém vai ficar se agarrando em modelos antigos ou se agarrando numa ortodoxia do surf se tiver um outro modelo que seja mais lucrativo. Se o dinheiro estiver em outro lugar, cara, esses agentes não vão ficar promovendo uma coisa antiga só em respeito às raízes e em respeito à coisa original, não. O nego vai para onde a grana vai estar. O surf e os seus donos hoje em dia são gente do mundo liberal. Ninguém ali tá querendo botar grana para ficar sustentando modelos não lucrativos. Se o lucro estiver ali, eu acho que nunca vai acontecer, porque eu acho que acaba sendo essencial. O produto fica muito descaracterizado se perder esse elo. Mas eu não tenho dúvidas que se no limite isso tivesse que acontecer, iria acontecer sem pestanejar. Podia hesitar ali um tempinho e tal, mas uma hora acabava caindo o modelo e ficava só com o modelo que desse grana. Mas eu também acho que não vai acontecer. Estou só exemplificando uma situação limite. E para dizer que, pô, eu acho que se o Gabriel se identifica com aquela imagem, se ele gosta daquilo, pô, tem mais é que fazer. Estou nem aí, cara. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho meio paraíba, acho meio cafona, acho uma coisa muito de jogador de futebol, mas é isso aí, cara, é o que tá. Tem alguma coisa mais popular no mundo do esporte hoje em dia que os grandes ídolos do futebol a nível mundial? Porra, o que manda estética, quem comanda estética hoje em dia é Cristiano Ronaldo, é Neymar, é esses caras de cabelo estranho e cheio de metrosexualismo e cheio de dessas coisas, e isso aqui é esse que comanda, cara. Pô, se os caras vão lá e conseguem multiplicar a sua conta bancária através disso, é o mundo em que eles estão, cara. Pô, não tem o menor problema.
Entre nós, o Medina está muito mais próximo.
Não é a minha praia.
A imagem e dos resultados.
criticando. Acho. Tá certo, cara. Vai fundo. Vai fundo.
E cá entre nós, o Medina está muito mais próximo da imagem e dos resultados do Cristiano Ronaldo do que do Neymar.
Ah, bastante mais. Muito mais, cara. Acho que nesse sentido, apesar da diferença, das diferenças de impacto internacional, por causa das diferenças de impacto internacional do próprio esporte, acho que o Neymar tá aprendendo bastante mais com o Medina do que o contrário a esse nível.
É verdade. E se for levar em consideração o que cada um está fazendo na sua carreira, e eles têm mais ou menos a mesma idade, e as consequências, né, e o impacto que cada um tem no seu universo, o Medina é infinitamente maior do que o Neymar.
Ah, não tem a menor dúvida, porra.
Ele desde cedo começou a mostrar que vinha para conquistar o mundo. O Neymar adiou um pouquinho a ida dele, o que foi ótimo, né, para fora. E conquistou bastante coisa. Conquistou o que dava para conquistar com o Barcelona, apesar de ser coadjuvante do Messi, de um time espetacular, porque no time não era só o Messi. Ele teve o privilégio de jogar com um dos maiores meio-campistas que eu vi jogar na minha vida, que é o Iniesta. E qualquer time que tivesse o Iniesta jogando do jeito que o Iniesta jogou de 90, sei lá, 90, 2000, 2002 até agora, quando ele está jogando na China ainda e ainda não se aposentou. Mas esse cara, o que ele fez com a bola e a visão de jogo que ele tinha era uma coisa absurda. Todo mundo fala do Messi quando fala do Barcelona. O Messi é uma coisa completamente fora do normal. E o que ele fez esse final de semana, mais uma vez, é uma coisa
Aqui o
que
pariu, cara.
é difícil de entender. Como é que o cara consegue tirar tanta energia para criar daquele jeito? Porque não é só. Não é a coisa do Cristiano Ronaldo, que é muita explosão e muita conclusão e muito objetivo, com sempre bons resultados. Mas o Messi, ele faz tudo isso com um toque de sofisticação, que não é sofisticação, é um toque de arte, né? A
É,
falta
o
que
Messi é mais incompreensível.
o
O
cara.
Ronaldo, o Ronaldo, você vê de onde é que aquilo vem, você entende melhor. O Messi é mais incompreensível, cara. É mais mágico.
Mas o Cristiano Ronaldo consegue também fazer, dar uma bicicleta num momento também de extrema pressão, de um jogo na final da Champions, o cacete, essas coisas todas. Mas o Neymar, a gente está falando do Neymar e do Medina, comparando os dois. O Neymar, ele não tem o pipe master dele, ele não tem o chopo dele, ele não tem nada disso. O máximo que ele conseguiu fazer, e é muita coisa, mas é pouco também, que é a Olimpíada. Era previsível, era em casa, sabe? Não era para ter ido para pênalti. Já era para ele ter acabado com duas Copas do Mundo, mas assim como o Messi, ele não conseguiu acabar com nenhuma das Copas. O Messi teve um momento um pouquinho melhor em 2014. Enfim, falta muito, né, para o Neymar. Falta, assim, falta
É
montanha
equiparável.
pro Neymar se aproximar do Medina, não é do Cristiano Ronaldo e do Messi. Porque do Cristiano Ronaldo e do Messi, ele já não consegue mais chegar. Ele consegue chegar talvez quando os caras pararem, ou quando os caras estiverem velhos demais. Aí ele pode, se ele começar a jogar agora em 2019, tudo que ele não jogou antes, ele jogou muito e joga ainda muito. Mas se ele.
Vai vir o Vinícius Júnior e vai ficar esquecido rapidinho.
Não, jogar, que eu digo é levar um PSG para a final da Champions e ganhar uma Champions, levar o Brasil a uma Copa do Mundo sem sobressaltos, sem susto. Igual o Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo e Ronaldo levaram em 2002, uma Copa que foi quase sem graça, porque, pô, os caras estavam tão na frente de todo mundo, o time do Brasil estava jogando tão melhor que todo mundo. Quase não teve graça. Foi um passeio aquilo ali, né? Enfim,
É verdade. Mas o
chegamos
Tour tem
para a
mais
semifinal.
novidades do que a. Não, o tour tá cheio de novidadezinha aí, né? Pra... Mexeram no formato depois de muito tempo. Você analisou? Você viu como é que ficou o formato do campeonato? Deu uma olhada? Parou para olhar?
Cara, eu analisei. Eu sou chato, né? Então eu vou lá e vejo como é que foi o primeiro campeonato homem a homem da história, em 1977, o Stubbs. Quantas fases tinha? Quantas fases tinha, João? Tinha uma fase de triagem e seis fases. E cinco fases até o final. Ou seja, tinha seis fases. Seis rodadas. Uhum. O campeonato de hoje, em 2019, quantos anos depois? 77 até 2019?
Porra! Pede
42.
49? Não.
70... Não, 42. Bom, 42 anos depois. 42 anos depois, são sete rodadas para se estabelecer o campeão. É muita coisa. E ainda temos, porra, duas rodadas onde perde, mas não perde muito. Sabe? Logo no início do campeonato.
É.
Na minha opinião, bom, você continua com sete rodadas como tinha antes. Eliminou-se, acho que, quatro baterias.
Quatro baterias.
O que, né, para mim, não é grande coisa.
Eu, não. Não eu, é eu isso gosto... que é o problema do tempo e do ritmo dos campeonatos. Talvez tenha uma ajuda aqui, mas a gente já fala sobre ela.
Eu gosto de lembrar que os dois primeiros eventos, em 1992, na época que começou a era do WCT, quando a SP resolveu dividir o circuito em WCT e WQS, World Qualifying e World Championship, os dois primeiros eventos tinham três rodadas, três rodadas, três rounds, de 16 baterias com três surfistas. Então, o que acontecia era, você tinha um round, quase como um round um, estendido para três rodadas. Então, tinha primeiro dia, 16 baterias de três surfistas, segundo dia, 16 baterias de seis surfistas, terceiro dia, 16 baterias de seis surfistas. Depois
vale
disso...
Lembrar, né? Vale lembrar que disso, na época, o top eram 44, né?
E eram 44, com mais quatro convidados.
Isso, era... 48 pistas com 44 do ranking.
Então, depois desses três dias, eles faziam um ranking das melhores pontuações. Então, passava, os 16 melhores passavam para as oitavas de final e assim por diante. Isso acontecia em 1992. Agora, depois de passar por ASP, WSL e por milhares de cabeças diferentes, não tenha dúvida que o Slater deve estar muito atuante nesses formatos, ou talvez sem paciência nenhuma para participar. Eu tenho curiosidade de saber qual é o envolvimento dele nesse tipo de coisa. Porque acho que ninguém perde mais tempo no mundo pensando em formatos do que o Slater. Ele está desde sempre pensando nisso. E, obviamente, sempre pensando num jeito de se favorecer também, porque ele não é bobo. Mas eu acho que agora, em 2019, você ter essa carga horária tão grande para descobrir o vencedor e ter tantas chances para o pessoal errar, eu acho quase burrice ou perda de tempo. E o próprio dono, né, o grande chefe, o Big Z, Dick Zurf, o dono da porra toda da WSL hoje em dia, já disse que é um anticlímax você ter o campeonato resolvido antes da hora, que ele gostaria de ver uma coisa mais dinâmica, mas ele não está fazendo isso. Mais dinâmico é você entrar dentro da água e perder, e só no próximo campeonato ter outra chance. Mais dinâmico é talvez você ter bateria de 4 ou 5. É lógico que esse formato que tem atual é uma merda matematicamente, porque 36 é uma merda. Se fosse 32 ou 24, era mais fácil. 36 é foda.
É.
Então, se tivesse um formato onde O primeiro Pipe Master, o primeiro não, mas o primeiro a contar em 76. O primeiro Pipe Master eram três baterias de seis e a final. Uhum. Eram três baterias de seis, João. Três baterias de seis com seis surfistas e uma final com seis surfistas. No ano seguinte, foi triagem, duas baterias de seis surfistas e final. Quer saber? Eu acho que no mar com altas ondas, seis surfistas durante uma hora, ou uma hora e vinte, ou uma hora e alguma coisa, cabe tranquilamente com esse sistema de prioridade. E quem perder, um abraço. Vai para uma expression session, vai para campeonato qualquer, sei lá. Foda-se, esse formato novo é mais do mesmo, não tem nada de novidade.
Uhum. Bom, não mexeu muito não, cara, não mexeu muito, achei que eles iam ser mais arrojados, e a gente fica curioso, né, porque né, as coisas depois são noticiadas de um jeito, ou a gente vai acompanhando a coisa, parece que tudo aponta no sentido de uma mudança radical, e depois as mudanças são quase, eu diria que são quase cosméticas. A grande vantagem que eu vejo desse formato é a possibilidade de reduzir o primeiro dia de prova, as primeiras duas rondas serem feitas todas no primeiro dia, porque na verdade o campeonato só começa para valer mesmo agora na terceira ronda, né? Até aí tem duas fases com baterias de três surfistas em que só o último colocado perde. Isso permite, por um lado, que é uma coisa boa também, minimizar a possibilidade de um surfista de topo, por algum azar, por alguma coisa dar muito errado, sair do campeonato logo nas primeiras fases, que é um negócio muito frustrante para o público, né? Que vai querendo ver Medina, vai que o cara quebra uma quilha numa bateria, vai que acontece outra coisa em outra e acaba perdendo. Aqui está bem mais difícil disso acontecer. E tendo essa possibilidade, eu acho que o que a gente vai ver esse ano vai ser muito campeonato começar com onda ruim. Do jeito que tiver, os caras botam na água e se livram logo disso. Se livram logo disso. E essa, para mim, aparentemente, assim, na primeira vista, já que em termos de campeonato, juntando o masculino e o feminino, é bom não esquecer que também teve modificações similares, adaptado ao número, a diferença de números de competidores, mas também teve modificações similares no circuito feminino. Mas juntando os dois, equivale a com baterias de meia hora cada uma, equivale a quatro horas de campeonato. Por isso, como você estava falando, não é isso que vai resolver o problema de ritmo e o problema do tempo necessário para fazer um campeonato. E pronto, e é o primeiro ano também que vai ter o famigerado e propagandeado prize money igual para homens e mulheres, o que, diga-se de passagem, eu acho incrível que não tenha vindo ainda, que eu tenha notado, aí vou dar a mão à palmatória e vou engolir as minhas palavras, eu não vi, mas vou engolir as minhas palavras se isso tiver acontecido, mas eu até agora não vi o que significa realmente esse prize money igual, eu não sei o que isso significa. Significa que o global da premiação dos homens é igual ao global da premiação das mulheres, significa que o campeão de cada etapa vai receber o mesmo dinheiro, o vencedor da prova feminina vai receber o mesmo que o vencedor da prova masculina, significa que todas as colocações, independente de ser vitória, ser o último colocado em masculino e feminino, vão receber exatamente o mesmo dinheiro. Ainda não foi explicado, que eu tenha visto, o que significa exatamente prize money igual. Se é o valor dos... Enfim, esses exemplos que eu dei agora. Se foi visto, peço a você que me esclareça, ou algum dos nossos ouvintes que tenha um pouco melhor de conhecimento por alguma fonte a qual eu não tenho acesso, que me explique como é que isso funciona. Mas eu até agora não vi, só vi que vai ser igual. Agora, igual em que sentido? É que tem muitas formas de falar que é igual. E eu estou curioso para saber qual dessas formas é que é a prevalecente. E acho engraçado que ninguém pergunta isso também, né? Não vi, também nunca vi ninguém responder, perguntar. Eu fico curioso com essa questão.
Então, pelo que eu entendi, a premiação não é a premiação total que é igual, porque não poderia ser igual, são mais surfistas masculinos do que surfistas femininas, então não dá para ser o todo. Então, o primeiro lugar do WCT masculino ganha o mesmo prêmio do primeiro lugar do feminino, e assim por diante até o 17º, porque as mulheres não têm 33º. Acho que não tem
Assim,
17º.
é o que faz sentido realmente quando fala que prize money é igual. Mas, ou seja, aí para mim, na minha forma de ver, eu não tenho nada contra, teoricamente, eu não tenho nada contra isso, mas não deixa de ser um fato que os homens têm que trabalhar muito mais para ganhar a mesma coisa que uma mulher, né? Basta ver a quantidade, né?
É verdade. Mas a época é outra, João. A época agora é que as mulheres possam ser tratadas do mesmo jeito. E aí ficar fazendo as comparações, a gente teria que fazer também as comparações de antes, onde possivelmente elas tinham que se ferrar bem mais do que os homens se ferravam, por exemplo, correr o circuito mundial na época que Pauline Menza e Companhia Limitada não tinham dinheiro para nada. E, aliás, continua até hoje, né? Nos Masters a gente viu as meninas tendo que fazer vaquinha para ir para o Master lá nos Açores, e alguns dos homens ainda com patrocínio até hoje, né?
É verdade.
Enfim.
É verdade. Então, que seja bem aproveitado
Está na
de
hora de
todas.
terminar. 1h07. Esse foi o boia número 17, ó, 1h07, número 17.
Estou
Mais
quase
um
chegando na maioridade.
quase. Precisamos aumentar só a frequência disso aqui. E como vocês puderam perceber, a gente fugiu um pouquinho hoje de surf profissional e WSL, porque isso você já encontra exaustivamente analisado e conversado em outros lugares. E, bom, eu e João tentamos falar um pouco mais sobre as outras coisas que mantêm a boia por cima d'água, né? E, para terminar, eu gostaria de colocar a trilha sonora do Big Wednesday, a trilha sonora de abertura do Big Wednesday. João, obrigado e vai daqui um abraço.
Grande abraço. Nos encontramos na próxima ligação. Salve.
Basta.